Ora, muito boa tarde, doutora Elsa Azevedo, vice-presidente da Associação Portuguesa do ABC e vice-presidente da Associação Portugal-ABC. Está aqui connosco para falar sobre o relatório que fala sobre o peso do ABC, que será tema de uma conferência em Lisboa. Antes de mais, doutora, pergunto-lhe quais são as conclusões desse mesmo relatório.
Bom dia. As conclusões. Este relatório foi efetuado num estudo europeu que tentou saber qual a repercussão que poderia haver nos próximos 20 anos como consequência do envelhecimento da população. Porque nós sabemos que o AVC aumenta sobretudo nas pessoas mais idosas ou aumenta muito com a idade, e o facto de as pessoas viverem mais tempo vai fazer com que tenham mais doenças que são próprias também ou que aparecem mais nas idades mais avançadas. E então a conclusão é que nós poderíamos ter até 2035 um aumento global de cerca de 30% do número de casos de AVC, tanto em Portugal como na União Europeia. E portanto, isso iria trazer graves problemas de saúde pública. O que eu gostava de dizer em relação a isto é o seguinte: de facto, isto é um flagelo. Em Portugal é a primeira causa de mortalidade, é a primeira causa de incapacidade permanente, portanto é um problema gravíssimo de saúde pública que estamos a tentar combater, embora devo dizer que já se conseguiu, apesar de tudo, diminuir esta mortalidade nos últimos anos. Mas penso que nós temos que encarar esta questão de uma forma muito pragmática e positiva, que é o seguinte: de facto, nós teremos um aumento da longevidade, e isso é naturalmente uma coisa boa, vivemos mais tempo. Para que com este aumento de longevidade não haja um acréscimo dos tais 30% do número de casos, nós temos que investir imenso, muito mais, na prevenção do AVC. As pessoas podem não ter ideia, mas o AVC, o acidente vascular cerebral, é a doença neurológica que mais suscetível de ser prevenida, ou seja, há muita coisa que nós podemos fazer para evitar ter um AVC. E então podemos começar por rever o que é preciso. São coisas tão simples que as pessoas acabam por não lhes dar grande importância, que são ter, claro, uma alimentação saudável, não é? Com pouco sol, poucas gorduras, ou pelo menos o tipo de gorduras, sem excesso de açúcares, é não fumar. O tabaco é de facto um veneno para as artérias, para a circulação, é sobretudo medir frequentemente as tensões, e assim que seja detectado que as tensões começam a ser sistematicamente altas, começar a tratar com um medicamento e depois verificar se o medicamento foi eficaz, se realmente as tensões normalizaram. E, portanto, sobretudo ver isso, tensões, tabaco e depois o resto, alimentação, estilo de vida, exercício físico. Para quê? Para que também as tensões se mantenham sempre mais baixas, não se tenha aumento, tanto aumento de colesterol, que não apareça uma diabetes. Só isso já faz diminuir imenso a probabilidade de se ter um AVC. Depois, uma pessoa também tem que detectar doenças que vão aparecendo. Portanto, além de medir as tensões para ver se aparece hipertensão, de vez em quando fazer umas análises para ver como é que está o colesterol, como é que está o açúcar, fazer exames cardíacos para ver se há doenças que possam provocar trombos no coração, que subam pela circulação acima até às artérias cerebrais e possam entupir uma artéria. Vejam se têm lesões nas artérias, nas carótidas, que são as principais artérias que levam o sangue para o cérebro, e verem se têm já lesões a entupir as artérias e que possam ser tratadas antes que ocorra um AVC. Portanto, há muita coisa, como podem ver, que se pode fazer para tentar precaver-nos de que ocorra um AVC. Depois, se de facto houver a infelicidade de ocorrer um AVC, as pessoas também têm que saber uma coisa muito importante, que é, se o doente chegar rapidamente a um hospital onde possa ser tratado, há tratamentos que conseguem fazer com que as sequelas sejam o menor possível. E às vezes até se consegue recuperar completamente a deficiência. E então as pessoas têm que estar atentas aqui a reconhecer o AVC. Como é que se reconhece um AVC? Se nós tivermos só alguém à nossa beira que comece a ficar diferente, nós temos que pensar logo. Poderá ser um AVC? E então temos que pedir ou tentar avaliar três coisas. Primeiro é ver se a pessoa consegue falar bem ou se deixou de falar corretamente. Não consegue mesmo falar ou diz coisas que não se percebem, não consegue articular as palavras, etc. Portanto, a fala. Depois, ver a face, ver, pedir-te a sorrir para ver se sorri com contraindo os dois lados da face de forma igual ou se a face desvia para um lado. E ver se a pessoa tem força igual nos dois lados, por exemplo, esticando-lhe os dois braços e ver se há um que cai por não ter força. E estes três Fs, que são F de fala, ver se a fala está normal, F de face, ver se a face está simétrica, e F de força, ver se a força é igual dos dois lados, dos braços, se aparecer um destes sinais, assim, de um momento para o outro, é logo razão para se ligar 112. O 112 tem a capacidade de ir buscar o doente, levá-lo nas melhores condições e telefonar previamente, contactar com o hospital que já fica à espera desse doente. Ou seja, ligando ao 112, o tempo que se demora até eventualmente se começar um tratamento é muito mais curto. Portanto, isto é essencial que as pessoas conheçam estes três sinais de alerta da AVC e liguem o 112 em vez de irem a um médico mais próximo. Assim, neste caso não tem interesse, porque interessa que vá rapidamente para um hospital. E nos hospitais, então, o INEM conhece os hospitais que têm equipas AVC e, portanto, mesmo que estejam ao lado de um hospital que não tenha TAC ou que não tenha equipa de AVC, ele nem sequer entra nesse hospital e vai diretamente para um hospital que tenha capacidade para tratar. Portanto, vale a pena ligar o 112. Pronto, e sendo assim, o que acontece é que nós já estamos a verificar, nós temos agora tratamentos novos da fase aguda, porque temos tratamentos que já existem há vários anos, que se injetam na veia para tentar desfazer o trombo endotelial artéria. E agora, mais recentemente, temos a hipótese de fazer, em alguns casos em que justifique, fazer um cateterismo para ir lá mesmo dentro da artéria e retirar o trombo, sobretudo quando são artérias mais largas que estão tapadas. E isso vai fazer, e já está a fazer, com que a mortalidade diminua e com que os doentes recuperem melhor. Mas para isso nós não podemos tratar os doentes se não chegarem, portanto tem que estar atentos aos sinais e ligar 112. E depois, uma outra questão que é de extrema relevância é que, mesmo assim, haverá muita gente que irá ter o seu AVC e que irá ficar com sequelas. Isso é inevitável que aconteça, embora tentemos que seja o menor número possível, mas vai haver muita gente, e quantos mais AVCs houver, mais gente vamos ter com sequelas. E a sociedade tem que estar preparada para isso. E, portanto, aí é preciso fazermos um grande esforço para que possamos dar condições para que as pessoas que tiveram AVC e ficaram com sequelas possam tratar-se o melhor possível. E começa logo por terem a possibilidade, terem o direito a fazerem uma reabilitação, uma fisioterapia adequada em termos de qualidade e de duração, adequada ao seu caso. Esse é um direito pelo qual nós nos temos que bater. Depois, não é só isso, temos que criar estruturas de forma que essas pessoas consigam uma reintegração na vida social, mesmo dentro dos aspectos mesmo arquitetónicos de acessibilidade aos edifícios, até, por exemplo, a reintegração, haver condições para uma reintegração na vida laboral, sobretudo quando o ADC ocorre em idade ativa profissionalmente.
Sabido então que a prevenção é mesmo o melhor remédio a ter, em termos de idade, alguma idade a partir da qual as pessoas devem ter ainda mais atenção a estes sintomas?
Olha, essa é uma pergunta muito importante e obrigada por ter feito. Claro que, eu penso, nós devemos ter estes cuidados desde o mais cedo possível. Então, aí, primeiro, a responsabilidade dos pais e dos educadores já desde que as crianças são pequenas, desde muito cedo é necessário incutir o hábito de uma alimentação saudável e do exercício físico. E como nós vemos, infelizmente, está a aumentar, por exemplo, a obesidade infantil e na adolescência. E isso é responsabilidade, não pode ser das crianças, a responsabilidade é dos pais e educadores. Portanto, isso é fulcral e é necessário que as pessoas sejam educadas, não só as crianças, mas os adultos também, para que possam depois incutir isso nas crianças. É importante divulgar formas mais saudáveis de alimentação e de estilo de vida. Mas qualquer idade é boa para se começar a mudar para melhor. Em relação isto em relação à alimentação e estilo de vida, em relação aos cuidados médicos, é importante que a partir dos 20 anos, uma pessoa regularmente, dependendo depois dos casos, verifique a sua pressão arterial ou faça umas análises de rotina. Isso depois deverá ser ajustado com o seu médico de família, dependendo não só dos valores, há pessoas que podem ter valores já ali perto do limite e, portanto, terão que ter uma vigilância mais frequente, e também depende da história familiar. Se as pessoas tiverem uma história familiar pesada de acidentes vasculares, claro que tem uma suscetibilidade maior e, portanto, claro que isso, o que interessa, penso aí nesse caso, é que a pessoa tenha consciência que na idade adulta, isto porque antes da idade adulta são os pais os responsáveis para os levar regularmente ao pediatra, mas na idade adulta as pessoas devem ir regularmente ao médico, ao seu médico assistente ou médico de família, e ter um plano de vigilância regular.
Ainda há muita gente a morrer por causa do ABC em Portugal. O que é que ainda pode ser feito para mudar esses números? E também pergunto-lhe se atinge realmente assim tanta gente em Portugal.
Se
atinge assim tanta gente em Portugal.
Sim, atinge. Olha, nós temos uma grande de ABC em relação a outros países, e pensa-se que isso poderá ser em parte pelo facto de termos hábitos de consumo de sal muito acentuados. Nós temos uma incidência grande de ABC, de cerca de um pouco mais de 200 por 100 mil habitantes, e continuamos a ter uma mortalidade que quase chega aos 20 mil doentes por ano. Aquilo que é preciso fazer para que as pessoas morram menos é precisamente, primeiro, tentar diminuir o número de AVCs pela prevenção, mas está muito dependente da chegada rapidamente a um serviço de urgência de um hospital articulado com o INEM, portanto, através de 112, para que a pessoa possa beneficiar de tratamentos nas primeiras horas, porque, digo-lhe, isso pode ser a grande diferença entre a pessoa morrer ou ficar com grande incapacidade ou conseguir ter um déficit, uma deficiência menos marcada. Portanto, isso é essencial e começa precisamente pela educação da população para estes sinais de alerta.
Doutora, só para terminarmos, pergunto-lhe se, em termos de resposta no que toca a hospitais, Portugal está bem servido ou necessitava de algo mais?
Muito obrigada. Esta também é uma excelente pergunta. Olha, devo-lhe dizer o seguinte. Nós, apesar de tudo, temos condições geográficas que não são nada desfavoráveis, porque temos um país relativamente pequeno e com estradas boas neste momento e, portanto, as pessoas, se ligarem 112, acabam por poder chegar em tempo útil a qualquer um hospital que os possa tratar. Portanto, isso é uma facilidade em relação aos países que têm mais montanhosos ou mais extensos, em que isso não ocorre. Por exemplo, nós temos muito melhor capacidade que os Estados Unidos em relação a isto, porque, pronto, já são os Estados Unidos que não têm acesso. Mas de qualquer maneira, pronto, temos esse aspecto que é vantajoso, mas temos que ter estes serviços bem organizados. E esta fase aguda, de facto, tem melhorado bastante em relação aos tratamentos, àqueles tratamentos mais complexos com cateterismo. Neste momento temos nas regiões Norte, Centro e Sul centros com disponibilidade nas 24 horas de todos os dias para estes tratamentos. Agora, aquilo que está a ser otimizado é a rapidez de transporte de uns sítios para os outros. Este último tratamento que eu falei só foi aprovado na Europa em 2015, portanto, mas desde aí tem sido já feito um grande trabalho e as coisas estão a ser otimizadas. Portanto, eu penso que todos nós somos responsáveis, portanto, eu estava muito a focar a responsabilidade do cidadão em ter atenção aos sinais de alerta, mas toda a cadeia é responsável. É o cidadão, são as autarquias, o poder local, são as instituições de ensino, são todas as instituições de saúde, todos os profissionais de saúde. Eu penso, é a comunicação social e, portanto, vocês também são responsáveis neste processo. Portanto, eu penso que as coisas podem correr melhor se todos nós trabalharmos no mesmo sentido. E se assim for, se houver um grande esforço, penso que há condições para que nos próximos anos o nosso país tenha uma melhoria significativa do tipo de cuidados que fornece aos seus doentes. É claro que é importante, a fase aguda está a melhorar bastante e é mais difícil, até porque é mais prolongada, a fase pós-AVC. Nessa fase ainda há um caminho, penso que longo a percorrer, mas tem que haver a tónica de todas estas instituições e, nomeadamente, também do poder político para que as pessoas tenham um melhor acesso à sua reabilitação e reinserção.
Doutora, muito obrigada por estas declarações, por disponibilidade em nos informar um pouco mais sobre esta doença e sobre alguns dados também deste relatório sobre o peso do AVC. Foi um prazer estar à conversa com a doutora.
Muito obrigada. Disponham sempre que for conveniente. Deus, bom dia. Bom trabalho.